Obrigado. Pela graça de Deus, eu gostaria de estar trazendo uma palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria nessa noite, o intuito dessa palavra é de tentar acender ou reacender, ou talvez até mesmo aumentar uma chama dentro de você. Eu quero estar falando sobre doxologia. Esse é o tema da minha palavra nessa noite, doxologia. Mas para nós entendermos essa palavra, eu gostaria de construir uma ideia com você sobre isso. E como texto base, nós vamos estar usando Romanos capítulo 16, do versículo 25 ao 27, que diz o seguinte: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio, que seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Vamos orar, meu querido. Baixe sua cabeça por um instante. Pai Celestial, obrigado, Pai, pela tua palavra que Jesus entregue a nós. Ela diz que a tua glória, ela serve para a tua glória é encobrir as coisas. Deus, tua palavra, Deus diz que a tua glória está em encobrir as coisas, mas a dos reis está em descobri-las. Que, Pai, que nessa noite nós possamos descortinar, descobrir algo novo e poderoso na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, doxologia é a junção de duas palavras no grego: doxa e logia, ou logia. Significa, ao pé da letra, significa palavras de glória. Ou trazendo para um contexto mais atual, significa expressão de louvor. É isso que a palavra doxologia é, ao pé da letra. Essa doxologia, ela está no final do capítulo, no final do livro de Romanos, mas ela não é a primeira doxologia que Paulo faz. A primeira doxologia que Paulo faz está no capítulo 11. Que todos nós conhecemos, é um texto muito conhecido que fala assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecer de Deus. Temos até uma música, né? Ó profundidade das riquezas. Eu gosto muito dessa música, é palavra pura. Então, e como se já não bastasse uma doxologia, ele ainda faz outra. E ela enaltece o caráter de Deus, que é isso, esse é o propósito da doxologia em si. A doxologia, ela reflete a consciência do autor de que tudo que existe, ela serve para chamar a atenção para Deus. Entenderam? Então, a doxologia, ela serve, o autor está falando algo e esse algo não é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Deus e sobre aquilo que Deus faz e sobre aquilo que Deus é, e a ele a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Exemplo disso são os livros de Salmos. Os livros de Salmos são doxologias. São canções, é um compilado de canções, orações e até mesmo de expressões de louvor a Deus. Talvez o mais famoso deles seja o Salmo 150, que é um capítulo curto, mas reflete, é um salmo de Davi e fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo mundo conhece isso. A gente aprende ele na EBI, né, cara? Então, é um texto muito conhecido. E esse texto, ele é um chamado para que nós, como igreja, adoremos a Deus, pois tudo é dele e é tudo para ele. Agora, ficou claro essa ideia de doxologia, do que é a doxologia? Agora que nós entendemos ele, nós podemos voltar para o texto de Romanos. Agora eu quero estar entendendo, descortinar, tentar com você, descortinar o versículo 25 e o 26. Fala assim: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Meu irmão, lendo esse texto, eu consigo tirar dois pontos muito claros aqui para mim. O primeiro deles é um mistério. Olha o mistério, aleluia. Olha o mistério. O que é o mistério que Paulo tanto fala aqui? Qual que é o mistério? Paulo, ele cita 20 vezes em suas cartas lançadas para as igrejas em Éfeso, Tessalônica, Coríntios, etc. Ele cita 20 vezes o mistério. Mas esse mistério específico, para nós entendermos ele, nós precisamos ir para Gênesis 22, versículo 17, que fala assim: certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades e dos seus inimigos. Meu querido, existe uma geração, você consegue entender que sobre a geração sobre a vida de Abraão existem dois tipos de gerações? Uma geração que é como as areias da terra e uma geração que é como as estrelas do céu. A geração que é da areia, ela fala sobre algo que é natural, sobre algo que é terreno, sobre algo que o vento leva para cá, que leva para lá. Você já teve experiências onde você foi para a praia e, por uma ironia do destino, você entrou no mar e você acabou voltando para sua casa e tinha areia em você? Então, a areia, você leva ela para qualquer lugar, sabe? Ela, às vezes, incomoda, ela é chata, cara. Mas, em contrapartida, existe a geração das estrelas. A geração das estrelas, elas habitam nas regiões celestiais, elas habitam nos céus. É do alto, ela brilha. E por mais que nós, aqui da Terra, nós olhemos para uma estrela nos céus, nós olhamos ela apareça pequeno, e quando nós vamos ver uma foto dela através de um telescópio, nós vemos ela que ela é infinita, ela, não vou dizer infinito, mas ela é muitas e muitas e muitas vezes maior que nós conseguimos entender. Existem estrelas nos céus, no espaço, que conseguem comportar a Terra mais de 2.000, 3.000 vezes. Isso mostra, relacionado quando nós olhamos aqui na Terra, é algo pequeno, mas quando nós vemos ela de perto, ela reflete uma luz que emana de dentro dela. E essa geração, ela fala sobre mim e sobre você. Essa geração fala sobre nós, cara. Existe algo, e eu vim aqui nessa noite declarar sobre a sua vida. Você faz parte dessa geração. Você é como as estrelas do céu. Você emana luz. Quando as pessoas se aproximarem de você, elas vão ver Cristo vivo na tua vida. Receba isso, cara. Receba isso. Receba essa palavra. Esse mistério que Paulo cita é relacionado aos judeus e os gentios. Algo que estava encoberto, que estava escondido. Somente Deus sabia, somente Deus, o Pai, sabia disso. Então, isso foi descortinado, isso foi revelado para Paulo. Isso fala relacionado ao mistério. Esse é o mistério. É a igreja na terra, revelada, emitindo e manifestando o reino de Deus sobre a terra, sobre todos. Esse é o mistério. Eu e você, nós somos esse mistério revelado na terra. Você é o mistério que estava oculto e que Deus manteve guardado por gerações. E agora você está aí e pode manifestar o reino de Deus em qualquer canto dessa terra. O segundo ponto que eu gostaria que eu vejo nesse texto de Romanos é sobre o seu evangelho. Como assim o seu evangelho? Então quer dizer que Paulo pegou ali agora e ele começou a pregar uma coisa diferente, dizendo que ele era Deus e não sei o quê. Não é bem assim, não é bem por aí. Significa, esse seu evangelho, ele fala sobre o seguinte, cara. Para nós entendermos isso, eu quero ler João 1, versículo 1 ao 3 e o versículo 14, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Verbo da criação, ele se materializa em nós quando nós declaramos a palavra de Deus. E quando eu declaro a palavra de Deus, eu materializo o mover do Espírito Santo, meu irmão. Você não entendeu isso? Deixa eu falar de volta. Meu irmão, o seu evangelho é quando nós declaramos a palavra de Deus. O seu evangelho, Deus confiou algo a você, Deus confiou algo a mim, que só você pode falar. Deus entregou algo a você, vindo dos céus, vindo diretamente do trono de Deus. E é quando você declara essa verdade poderosa, encravada, não é no teu coração, mas é encravada no teu espírito, isso é uma verdade absoluta. E isso se torna o seu evangelho. E quando nós declaramos essa verdade, baseada na palavra, nós materializamos a palavra de Deus e nós movemos o Espírito Santo. Meu irmão, declare a palavra de Deus. Todo sábado nós estamos vindo aqui falando, declare as verdades da palavra de Deus. Se você está passando por uma situação com a qual você se vê pressionado, declare a palavra de Deus. Se você está desempregado, declare a palavra de Deus. Se você está passando por uma situação na tua vida sentimental, na tua saúde, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus e veja o mover do Espírito Santo agir. A palavra de Deus diz que Deus falou assim: haja luz, e houve luz. Só houve luz quando Deus disse: haja luz. E a palavra de Deus na minha e na sua boca tem o mesmo poder. Quando nós falamos para uma pessoa, você é curada em nome de Jesus, o Espírito Santo vai e cura. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o mover do Espírito. Está sobre aquilo que nós declaramos e, na verdade, baseado na palavra. O Senhor tem entregue algo para você, meu querido. Não é para a pessoa do lado, é para você. É para você. Seja com palavras, seja onde você estiver, não perca oportunidades de declarar a palavra de Deus. Durante o livro de Atos, nós vemos Paulo sempre que podia falar do seu testemunho. Ele falava nas sinagogas, ele falava sobre perante o governador, ele falava perante César, ele falava do seu testemunho. E muitas vezes, nós estamos lendo, terminamos de ler hoje o livro de Atos com o nosso grupo, e nós vemos ali Paulo falando, o governador falando com ele assim: você está quase me convencendo. Eu preciso ouvir mais sobre isso, daquilo que você fala. Eu preciso ouvir mais. Vem, vamos para Roma. Vou levar você para Roma e lá eu quero ouvir mais sobre isso. Não perca oportunidades de declarar a palavra de Deus. Sabe, cara, essa semana para quem não sabe, eu estou fazendo teologia ministerial. E essa semana há um módulo na minha na faculdade ali, que seria a aula prática, né? A pregação em si. E eu estudo numa sala com 90 pessoas. E foi aberto a possibilidade assim, para pessoas falar assim: ah, quem quer trazer uma palavra aqui? E eu estendi minha mão, cara, eu não tinha a menor ideia do que ia falar. Eu estendi e falei: eu quero, e eu vou declarar. E eu, no meio de 90 pessoas, eu falei: eu não ligo, eu vou. Eu vou trazer uma palavra. E me selecionaram, e eu, essa semana, eu pude estar lá, eu entreguei uma palavra daquilo que Deus confiou a mim. E eu entreguei lá, cara. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência sensacional. O que eu quero estar falando sobre isso? Primeiro, aproveita oportunidades. Aproveita oportunidades. No teu trabalho tem alguém, cara, que precisa daquilo que você há dentro de você. Na tua faculdade há alguém que precisa de uma palavra que só você pode trazer. Na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, onde você está, cara, há uma pessoa que precisa daquilo que Deus entregou sobre a tua vida. Há uma pessoa. Deus, ele tem feito, revelado em nossas vidas, tem revelado algo em nossas vidas. E isso não pode ser um segredo. Isso não pode ser um segredo. Ele precisa ser dito. Este é o nosso evangelho. Essa, ela é a nossa expressão de louvor. Essa é a nossa doxologia. Aquilo que Deus tem entregue para mim e para você, essa é a nossa expressão de louvor. Quando nós falamos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas para as pessoas, isso é uma expressão de louvor. Deus recebe isso, o nome de Deus é exaltado. Não pare de falar, continue falando. Seja chato, cara, mas não pare de falar, pelo amor de Deus. As pessoas precisam ouvir, cara, daquilo que Deus tem feito na tua vida. Consegue entender, cara? Nós não podemos ser agentes secretos lá fora. Nós temos que ser agentes do reino. Agentes do reino, nós podemos declarar as verdades, cara. A palavra de Deus diz que a manifestação, ela geme com dores de parto. Eles olham para nós e esperam o posicionamento. Eles olham para nós e esperam uma palavra de esperança. E a esperança é Jesus. E você está sobre você. Você é o mistério revelado. Você é a igreja. Você é capaz de trazer isso para essas pessoas. Se você está aqui nos visitando pela primeira, pela segunda, terceira vez, meu irmão, você já tem algo para oferecer para essas pessoas de diferencial. Você já tem hoje, você tem uma experiência com o Espírito Santo, você já foi exposto à palavra. Estão comigo? Essa aqui é uma devocional, cara. É algo rápido, mas que para mim tem feito muita diferença nesses últimos dias. Expressões de louvor com a minha vida, com aquilo que Deus tem entregue para nossa casa. A terra, eu escutei isso essa semana de um grande homem de Deus e eu não pude deixar batido, eu tive que anotar aqui. A terra, ela não pode ser tocada se não for pela minha e pela tua vida. Ela não pode ser tocada. Se nós não nos manifestarmos, as pedras clamarão. Mas você, cara, você, nós hoje temos a oportunidade e o privilégio de levarmos a palavra de Deus para essas pessoas. Meu irmão, posso falar aqui agora só para vocês, só para nós? Estamos em poucos aqui, eu vou falar. Meu irmão, não espere um pastor ir lá e falar de Jesus na tua casa, no teu emprego, na tua faculdade. Seja você essa oportunidade, aleluia. Quem gera ovelha, não é pastor, cara. Olha para a cadeira do teu lado, cara. Essa cadeira, cara, pode ser uma pessoa da tua faculdade, velho. Tá aqui, ó, uma oportunidade no próximo culto de nós trazermos aqui, de enchermos esse local, termos vidas transformadas. Oportunidades, meu irmão. Oportunidades. Eu olho essas cadeiras vazias e vejo oportunidade. Eu gostaria que você enxergasse isso da mesma maneira. Oportunidades. Por mais que hoje vejamos aquilo que nós temos como pequeno, se foi Deus que entregou isso, seja fiel. Não podemos menosprezar aquilo que Deus entregou para nós. Meu irmão, eu estava lá naquele local, eu me senti intimidado, vou ser bem sincero com vocês. Eu estava lá, cara, com grandes homens e mulheres de Deus com o qual eu me espelho. Eu estava lá, mas aquilo que Deus entregou para minha vida, só eu podia entregar. E eu não estou aqui me achando, cara. Mas Deus entregou algo para mim, Deus encravou algo no meu coração. Muitas pessoas podiam usar o texto que eu usei e já usaram e já foi e vai continuar sendo usado durante muito tempo. Mas aquilo que Deus tinha para poder entregar, só eu podia entregar. E só aquilo que Deus entregou para você, só você pode entregar. Não menospreze, pelo amor de Deus, cara, aquilo que Deus tem entregue para você. Não menospreze, meu irmão. Você pode ver hoje uma luz pequenininha, mas continue, cara. Seja fiel. Sobre muito Deus vai te colocar, meu irmão. Oportunidades. Meu irmão, isso fala muitas vezes. Não precisa a gente estar aqui em cima desse palco com esse microfone. Mas nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa. Nós podemos, muitas vezes, servindo aqui, no êxito em si, mas servir as pessoas. Isso é uma expressão de louvor. Isso é uma expressão de louvor. Essa é a nossa doxologia. Gostaria de estar chamando a banda, por gentileza. Você recebe essa palavra, meu irmão?